Aleluia! Quantos têm sentido a presença do Senhor nesse lugar? Diga glória a Deus! Eu creio, irmãos, pela fé, pela palavra do Senhor que nos dá certeza de que o Senhor habita em meus louvores, onde há um povo que o busca com fome e sede da sua presença. Amém? Glória a Deus! Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema da mensagem dessa noite é: qual é o tamanho do amor de Deus? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: será que lá no céu tem uma senha? Será que lá tem uma senha? E ele disse: olha, eu não sei, eu acho que não. Mas se houver uma senha, seria João 3,16. E João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu peguei uma outra versão que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante porque esse texto diz que Deus amou o mundo e o escritor não conseguiu colocar a quantidade. E nós vamos tentar nessa noite, irmãos, com muita fé, debaixo da graça, entender qual é o tamanho. Com certeza nós não vamos conseguir chegar a um número exato. Mas eu creio que pela graça e pela misericórdia, porque Deus sempre tem algo novo para mim e para você, amém? Você vai aprender algo mais, você vai entender que o amor de Deus por você nessa noite é maior ainda do que você já entendeu até hoje. Em nome de Jesus. Nós vamos ler um texto que está lá em Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o verso de número 21. Você pode ficar sentado mesmo. Eu quero aqui agradecer a presença de todos os visitantes. Veja se tem alguém aí do seu lado que está visitando a igreja. Em nome do pastor da igreja, em nome da igreja, em nome de Jesus, diga: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Nós estamos felizes. Olha para frente, olha para trás, olha para o lado. Sabe? Dá uma viradinha assim e fala: olha, eu estou feliz. Você é muito especial. Nós estamos alegres porque você está aqui. Fala assim com um sorriso de 9:15. Sabe como que é o sorriso 9:15? É que é assim, né? Fala assim: de verdade, eu estou feliz que você está aqui. Em nome de Jesus, tá bom? Amém. Queridos, lá em Efésios, capítulo de número 3, do verso 14 ao 21, nós não vamos... Não é necessário você ficar de pé, mas eu queria que você estivesse atento, né? Mantenha a sua Bíblia acessível aí, seja ela impressa, seja ela no sistema digital, mas acompanhe. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 21, está escrito assim: por causa disso me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos. Repita comigo: qual é a largura? Isso, fala igual ao crente. E o comprimento? E a altura? E a profundidade? Glória a Deus. E o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Você diz: amém. Queridos, esse texto das Sagradas Escrituras, ele tem o seguinte objetivo. O apóstolo Paulo diz: por esta causa, por esse motivo, eu estou escrevendo isso, eu me coloco de joelhos diante do Pai, eu tenho um alvo para vocês. Ao escrever esse texto, eu tenho um propósito bem fixo e definido. Qual é? Que você entenda o quanto Deus te ama. E compreender o quanto Deus nos ama é muito, muito importante. É muito, muito relevante. Compreender o quanto Deus ama eu e você, o quanto Ele decidiu nos amar, nos ajuda a viver uma fé fervorosa. Nos ajuda a suportar as dificuldades. Por que você acha que Deus está aqui? Diga assim: porque Deus me ama. Por que você tem conseguido ficar de pé diante das lutas? Diga. Porque apesar de você se sentir fraco, você não para, você continua caminhando. Porque diante das piores adversidades, você não foi destruído. Para que a gente possa, que o amor de Deus excede todo o entendimento. Ele já disse, olha, vocês nunca vão conseguir compreender todo o amor de Deus. Aqui tem um copo, certo? Aqui tem uma jarra. Imagina que esse copo aqui sou eu e você, tá bom? E essa jarra aqui é a água do mundo inteiro. Cabe aqui dentro? Cabe? Então Deus cabe aqui? Claro que não, Deus é muito maior que você, mas você pode conhecer muito mais do Senhor, amém? O apóstolo Paulo diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Tem mais de Deus para mim e para você, amém? Ô Jesus, vamos lá gente, me ajuda a pregar, porque eu sinceramente hoje eu estou tão feliz de estar aqui, eu amo estar com vocês, eu sou muito grato a Deus por ter o privilégio de estar pastoreando essa igreja, de andar com homens e mulheres de Deus tão preciosos, tão queridos como vocês. E porque vocês são assim, eu creio que Deus tem uma palavra muito linda da parte dele para nós. Mas como podemos medir então qual é o instrumento, a ferramenta, qual é o recurso que a gente usa para conseguir medir o tamanho do amor de Deus? Se você pedir para um pedreiro medir esse prédio, ele vai usar o quê? Uma trena. Se você pedir para uma pessoa medir a distância de uma viagem, ele vai usar o carro, quilometragem. Se você pedir para uma pessoa medir, né, o líquido, ele vai colocar dentro de uma jarra, galão, passar por uma máquina que conta, que quantifica. Quando eu estava estudando no segundo ano, no terceiro ano, segundo grau, eu conheci um equipamento chamado teodolito. Quem já ouviu falar no teodolito? Um negócio engraçado, porque ele consegue medir as coisas à distância. O teodolito é um negócio que você coloca lá, aí você mede, você tem uma medida lá, que daí você usa para coisa pequena, que quando você coloca na coisa grande lá, ele te dá a fórmula. Tem uma fórmula que te dá. E a gente chegava assim, fazer uma experiência, era feira de ciência. Então a pessoa chegava e a gente falava assim, fica nesse lugar. Ele ficava naquele lugar, a gente colocava o nosso teodolito feito manual. E a gente falava assim, você tem um metro e tanto. E a pessoa, uau! É porque a gente tem uma ferramenta para medir, entendeu? Por isso que a gente mediu. Qual é a ferramenta para você medir o quanto Deus te ama, você sabe? A ferramenta para você medir o quanto Deus te ama está aqui, ó. A cruz de Jesus. Essa é a ferramenta que você usa para medir o quanto Deus te ama. Porque a palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Filipenses 2, 8 fala, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte e morte de cruz. Querido, a cruz era a pior e mais terrível execução que um ser humano poderia enfrentar. Todos os que eram levados para a cruz eram considerados malditos, indignos. A cruz é a ferramenta, é o equipamento, é a fórmula hoje que eu e você vamos usar para medir quanto Deus ama eu e você. E ela tem duas madeiras, né? Uma na vertical e uma na horizontal. Eu quero pensar com você nessa noite. Primeiro, o apóstolo Paulo, ele usa uma figura. Ele diz, olha, vocês precisam compreender. Olha, isso é muito importante. Eu oro e peço a Deus, porque vocês precisam entender. E ele começa dizendo, qual é a largura? E eu fiquei pensando, qual é a largura do amor de Deus? E aí, por isso, eu olhei para a cruz. Porque eu gostaria que você pensasse que essa madeira aqui é para medir a largura. Nessa madeira, você vai medir a largura. E eu quero ler com você, João 6,39. Vamos ler? João 6,39. Qual é a largura do amor de Deus? Diz assim, João 6,39. Se você encontrou, leia comigo. E essa é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Irmãos, quantos milhões de pessoas tem no mundo? Eu morava numa cidade bem pequenina, Água Boa, 30 mil habitantes. Aí eu venho para Cáceres, aproximadamente 100 mil habitantes. Aí eu tive o privilégio, essa semana, de ir a São Paulo. Pensa numa coisa que você se sentiu nada em São Paulo. Nada. Desesperador. Você fala assim, eu não sou nada aqui não. Se eu cair duro aqui, ó, ninguém me conhece, ninguém sabe o que eu sou aqui. Eu sou gente demais. Quando eu estava no avião indo para o lugar lá, eu gosto de, à noite, ficar olhando as cidades. E eu ia olhando e vendo quantas cidades, irmãos. Quantas cidades, eu pensando assim, Deus conhece. Todas as pessoas estão lá embaixo. Você já imaginou isso? Você já imaginou um negócio desse? Eu andando lá em São Paulo, aquele povo naquela correria, e eu pensava comigo, Jesus conhece todas essas pessoas aqui. Não, pior, ele nem conhece, né? O irmão Márcio, que é doutor, né? Ele está se especializando em uma área muito interessante, ele vai dizer para vocês aqui melhor do que eu. Será que é difícil saber quantos fios de cabelo tem na cabeça de uma pessoa? É muito difícil, pois Jesus sabe, irmãos. Não há nenhuma pessoa que está distante, que não pode ser alcançada. A largura do amor de Deus quer dizer que Deus não excluiu absolutamente nenhuma pessoa. Não há ninguém que foi deixado para trás. Não há ninguém que passou despercebido de Deus. Não importa a sua história, não importa quem você é, não importa qual a sua genealogia, não importa se você tem muito conhecimento ou se você vem aqui nessa primeira vez, o Senhor já te conhece, o Senhor já tem visitado você, o Senhor conhece a sua estrutura. O amor de Deus, queridos, a largura do amor de Deus, ela vai até todas, absolutamente todas as pessoas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ah, mas que coisa linda pensar que o amor de Deus não se limita a um grupo. Que coisa poderosa saber que não importa quantos milhões de pessoas que existem na Terra, Deus está preocupado comigo e com você. Deus conhece eu e você, Deus sabe a nossa estrutura, Deus está nos procurando, Deus está, sabe, querendo estar conosco. É forte demais esse negócio, é lindo demais pensar que não há absolutamente ninguém que está excluído do amor de Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 21, você pode ler comigo? Diz assim, Atos capítulo 2, verso de número 21, está saindo também ali o nosso transmissor, diz assim, Atos 2:21. E acontecerá que todo, diga todo aquele que invocar o nome do Senhor será, irmãos, todos. Será que o amor de Deus é grande? Hã? Será que o amor de Deus é grande? Qual é a largura do amor de Deus? Cabe todas as pessoas, as que já nasceram, as que vão nascer, do primeiro, de Adão, até o último ser humano que pisar nessa terra, o amor de Deus alcança ele. Diga assim, uau, é grande demais, é extraordinário, é maravilhoso, irmãos. Irmãos, é muito grande, porque às vezes a gente pode pensar assim, será? Será que Deus me ama? Será que há esperança para mim? Será que eu estou inserido nessa tão grande salvação? Será que Deus consegue, no meio dessa muvuca, no meio de tanta gente que tem no mundo inteiro, será que Deus me conhece? Pois Deus sabe exatamente o que está aí no seu coração agora. É muito lindo isso, irmãos. É maravilhoso. Até onde que vai o amor de Deus? O amor de Deus vai até o primeiro e até o último homem. Sabe por que Jesus não voltou até hoje? Pergunta a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, por que Jesus não voltou até hoje? Ajuda eu a pregar aí, por favor. Por que você acha que Jesus não voltou até hoje? Fala com o cara, tipo, que você está interessado em saber. E aí vamos ver, porque quem responde para nós é a palavra de Deus, amém? 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Olha aí a largura do amor de Deus. Olha até onde que Deus estica o amor dele. Olha até onde que vai. 2 Pedro 3, 9, olha só, 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenha por tardia, porém ele é longânimo, ele é paciente, ele sabe esperar para convosco, não querendo que, diga bem alto assim, ninguém, 1, 2, 3 e... não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Pastor, por que Jesus não voltou até hoje? Porque Deus está dando chances, Deus está dando oportunidades, Deus quer salvar quantas pessoas? Todas, o mundo inteiro cabe, o mundo inteiro tem oportunidade, o mundo inteiro é alcançado pela largura do amor de Deus. Aleluia! Ah, como isso é bom, irmãos! Porque você já imaginou se Deus fizesse acepção de pessoas? Você já pensou se você tomasse a decisão de ir até Deus, de chegar até o Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui. E Ele dissesse, olha, o meu amor não pode te alcançar. A largura do meu amor não cabe você mais. Você ficou deixado para trás. Você não pode, você não tem acesso. Como isso seria terrível? Como isso seria destruidor? desesperador se o amor de Deus não pudesse alcançar em você. Mas o amor de Deus, irmãos, a largura dele vai até todas as pessoas do mundo inteiro. É muito lindo isso. É muito lindo isso. É muito precioso isso. É muito grande o que Deus faz. É maravilhoso demais o que Deus faz. Certa vez, um grande pastor, um homem de Deus, um pastor americano, ele estava numa crise espiritual muito grande, uma batalha espiritual muito grande, e ele está andando com a família dele, viajando de uma cidade para outra nos Estados Unidos. E o filho dele disse: papai, estou com fome. E é muito comum nos Estados Unidos o fast food, né? Aquele lugar que você para comer ali rapidinho, né? E o pastor parou o carro para ir comer, mas ele estava tão angustiado, ele disse para a esposa: leve ele lá e coma com ele, eu não quero nada. E ele começou a andar naquele estacionamento, daquela estrada onde não tinha ninguém que ele conhecesse, no meio do nada. Ele começa a andar naquele estacionamento e ele começa a fazer uma oração a Deus e diz: Deus, eu estou numa crise tão grande, Deus. Eu estou numa crise tão grande. Será mesmo que o Senhor me conhece? Será mesmo que a minha vida tem importância para o Senhor? Será mesmo que o que eu faço faz alguma diferença para o Senhor? Será mesmo, Deus, que eu não estou passando despercebido? Senhor, eu estou numa crise espiritual, eu estou me sentindo, parece que eu estou sozinho, parece que o Senhor não se lembra de mim. Eu sei que o Senhor está aí no céu, mas parece que a minha vida aqui não chega até o Senhor. Ah, Deus, como eu gostaria que o Senhor mostrasse para mim, que o Senhor revelasse para mim, que o Senhor sabe aonde que eu estou e o que eu estou fazendo. Ele fez essa oração no estacionamento daquele shopping e ele sai andando. E de repente toca um telefone público. E ele olha no estacionamento, telefone público, fala: mas o que é isso? Ele foi lá e pegou o telefone. Quando ele pega o telefone, a telefonista diz assim: alô, eu queria falar com o senhor fulano de tal e fala o nome desse pastor. Eu não me lembro o nome dele agora, no YouTube tem esse testemunho. E fala o nome daquele pastor. Quando ela fala o nome daquele pastor, ele se assusta. Ele fala: mas espera aí, eu estou no meio da estrada, no meio do nada. Como é que você me achou? E a telefonista fala: olha, senhor, na verdade não foi eu que achei o senhor. Chegou uma senhora aqui que veio com esse número de telefone e pediu para mim ligar para o senhor. E esse pastor fala assim: mas quem é essa mulher? Eu vou passar o telefone para ela. A mulher pega o telefone e fala: é o pastor fulano de tal. E ele diz: sou eu. Mas como você me achou aqui? E ela disse: olha, eu comecei a orar, porque eu estou numa crise muito grande, e pedi para Deus: Deus, por favor, me ajude. E veio um número na minha cabeça, e Deus falou assim: liga nesse número, e fala para o pastor fulano orar para você. E o pastor desesperou, falou: mas como pode? Eu estou no meio do nada, eu estou no meio da estrada, eu estou no telefone público, como pode? Como isso aconteceu? A mulher disse: eu não sei, pastor, eu só sei que Deus mandou o senhor orar por mim, porque a minha vida vai ser transformada depois que o senhor orar por mim. E o pastor fala assim: meu Deus, mas como eu vou fazer isso? E a mulher fala: eu não sei, pastor, Deus só mandou dizer o seguinte: eu estou respondendo a sua dúvida, meu filho, eu sei quem você é, eu sei aonde você está, eu estou com você, tudo que você faz, eu estou contigo, aleluia! Meu Deus, irmãos, Deus está neste lugar, Deus está com você, o amor de Deus alcança você, a largura dele cabe você. Dá uma salva de palmas para Jesus. Então você já sabe. Quando eu perguntar assim: qual é a largura do amor de Deus? Você vai lembrar da cruz. E aqui nós temos, nessa madeira horizontal, o amor de Deus pode medir, ser medido aqui, para salvar o mundo inteiro. Mas o texto diz a profundidade do amor de Deus. Você imagina qual é o tamanho da profundidade do amor de Deus? Você já parou para pensar até onde que o amor de Deus vai? Hã? Eu gosto de Romanos. Romanos 8:35. Sabe por quê? Lá fala assim, Romanos capítulo 8, não é o 35, é o 36. Ah não, é o 35 mesmo. Romanos 8, 35. Vamos ler lá? 1, 2, 3 e juntos, bem bonito. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que pode separar você de Deus? Qual é a profundidade do amor de Deus para mim e para você? Agora vamos ler Salmos 139, verso de número 8. Salmos, número 139, verso de número 8. Amém? Vamos lá? Salmos 139, 8. Se eu subir no céu, tu aí está. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali estás também. Amor de Deus, irmãos, não tem profundidade. Onde é que Jonas estava quando ele orou? Você lembra? Hã? Onde é que Jonas estava? É engraçado quando a gente estuda sobre a história de Jonas, que é o seguinte. Jonas desce até no porto. Depois que ele desce até no porto, ele entra no navio. E ele desce para o porão do navio. Do porão do navio, ele desce para o ventre do peixe. E o texto diz que o peixe vai para o fundo do... Hã? E o que Jonas faz lá na barriga do peixe? Ele ora. O que Jonas faz na barriga do peixe? Ele ora. Quando ele ora, imediatamente o Senhor manda o peixe jogar Jonas na praia. Sabe por quê? Porque se você estiver lá nas maiores profundezas, se você estiver lá no lugar onde você imagina no seu coração, mais distante de Deus, seja geograficamente, seja porque você está em pecado, seja porque você não merece, não importa onde você está, não importa o quão distante de Deus você está, o amor de Deus vai até lá. Amém? Isso é bom? Isso é maravilhoso? Mas se eu disser que o amor de Deus ainda ultrapassa os limites desse mundo aqui? Hã? E se eu te falar que tem um lugar mais profundo ainda que Jesus vai? Que o amor de Deus vai por você? Eu vou pedir pro Tom fazer um fundo musical para mim aqui, querido. Olha só como que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler Atos dos Apóstolos 2:27. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 27. Porque agora nós estamos olhando então para o madeiro. Aqui nós estamos vendo aonde vai o amor de Deus na largura. Mas agora aqui a profundidade, para baixo. Não é isso? Até onde vai o amor de Deus? Para baixo. Até onde Deus é capaz de ir por mim e por você. Porque lá em Atos 2:31 fala. Atos 2:27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo seja, veja a corrupção. Agora Atos 2:31 diz assim. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Efésios ainda 4, 9 e 10 fala, ora, isto, ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido, as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Agora eu quero que você olhe bem aqui para mim. Você sabe até aonde que o amor de Deus foi por você? Esse texto está dizendo de quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, quando ele rendeu o Espírito. Quando Jesus, após pagar o preço do meu e do seu pecado, sabe para onde que Jesus vai? Sabe qual é o lugar que Jesus vai? O texto diz assim, ele não deixou ele lá, mas ele teve que ir lá. Jesus foi lá. Lá na onde, pastor? Jesus foi lá no inferno. Ele foi lá nas trevas. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, o sem pecado, aquele de quem o Pai diz, esse é o meu Filho que eu amo. E ele permitiu que o Filho dele fosse lá no inferno. O amor de Deus vai até no inferno por mim e por você. Meu Deus, irmãos, que amor é esse? Até onde, pastor, que vai o amor de Deus por mim? Jesus, a palavra diz, depois que ele rendeu o Espírito, ele ressuscitou no terceiro dia. Mas teve um momento que ele foi lá no Hades, lá onde estava, onde Satanás dizia, a chave da morte é minha, a chave da morte é minha, a chave da morte é minha. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. A palavra do Senhor nos diz. E o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi lá. Já imaginou isso? O santo, o justo, o digno de ser honrado e glorificado. Jesus não apenas morreu na cruz por mim e por você. Ele foi até o inferno. Tomar, cancelar a dívida que tinha por nós lá. Anular o juízo. Meu Deus, irmãos. Jesus foi capaz de ir até lá para salvar eu e você. Por que tem hora, irmãos, que a gente duvida que o amor de Deus é tão grande por nós? Por que a gente acha que tem vezes que Jesus vai desistir da gente? Ah, eu pequei, ele não me ama mais. Ah, eu falhei, eu fracassei, ele não quer mais eu. Ele não tem mais. Ele não me ama mais. Ah, eu estou afastado. Eu estou afastado, eu estou distante. Eu estou vivendo uma vida torta. E ele não olha mais para mim. Como assim? Ele foi capaz de ir até o inferno por você. Você acha que ele vai desistir de você agora? Quando você pensar assim, até onde com o amor de Deus, qual é a profundidade do amor de Deus? Ele vai lá até nas mais densas trevas, aonde impera a morte, aonde impera a dor, aonde a destruição está lá. É lá que Ele vai por mim e por você. Até onde vai o amor de Deus por mim e por você? Ô Espírito Santo, nos ajuda a entender essa verdade aqui, Senhor, por favor. Feche seus olhos e comece a pensar nessa verdade. Comece a pensar em quão foi duro para o Filho de Deus passar por tudo isso. Porque Ele ama, porque Ele nos ama. Porque eu e você não suportaríamos ir no inferno, mas Ele suportou ir lá. Ele tinha autoridade para sair de lá. Se eu e você fôssemos para lá, nunca mais sairíamos. Se nós fôssemos para o inferno, nós nunca mais sairíamos de lá. Mas Ele tinha poder para ir e para sair de lá. Ele não ficou preso lá, mas Ele foi lá para provar o quanto Ele ama eu e você. Oh Senhor, perdoa todas as vezes que nós duvidamos o quanto o Senhor nos ama. Perdoa todas as vezes que nós, por falta de entendimento da palavra, por causa de feridos emocionais, por causa de orgulho humano, por causa de acusações, por causa de situações difíceis. Eu não sei qual é a experiência de cada um, eu sei a minha. Eu sei que muitas vezes eu me pego nessa situação, Senhor. Será que o amor do Senhor vai tão profundo na minha vida, a ponto de perdoar tudo que eu já errei, tudo que eu já falei com o Senhor? E Jesus fala para você, eu fui até no inferno, meu filho, minha filha. Eu fui até lá, você acha que eu não vou até onde você está? Espírito Santo de Deus, tem pessoas aqui que acham que o amor de Deus não consegue alcançá-las. Porque falharam, porque pecaram, porque negligenciaram. O Espírito Santo mostra para elas que não há nada que impede o Senhor de alcançar elas hoje. Que o teu amor vai no mais profundo precipício. Onde há morte, onde há destruição, onde não há mais oportunidade. Onde não há mais opção, o Senhor alcança. Aleluias, aleluias. Irmãos, nós já entendemos que a largura do amor de Deus é para passar toda a humanidade. Que a profundidade do amor de Deus, o lugar que Deus foi capaz de ir por amor a mim e você, o lugar que Jesus vai para nos salvar é até no Hades, até no inferno. Mas e a altura? A cruz também aponta para cima. A cruz aponta para cima também. Nós estamos tentando, irmãos, medir, calcular, tentando descobrir, ainda que não de forma precisa, mas para você ter uma noção mais próxima. Qual é o tamanho de Deus, do amor de Deus por mim e por você? E Paulo diz, eu quero que vocês saibam qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a profundidade. E agora, qual é a altura? Qual é a altura do amor de Deus? Vamos ler 1 Pedro 3:22. Até onde o amor de Deus vai por mim e por você? A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras, ela nos diz, falando de Jesus, o qual, depois de ter ido para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Romanos 8:34 diz, quem os condenará, pois foi Cristo que morreu, e mais Ele ressuscitou dentre os mortos. Repita comigo agora. E está à direita de Deus. E intercede ao nosso favor. A altura do amor de Deus vai até na glória, na eternidade. O amor de Deus vai até na eternidade. Jesus está intercedendo por mim e por você agora. O amor de Deus é tão grande, irmãos. A altura do amor de Deus é para levar eu e você para estar com Ele. Jesus está lá sentado do lado do Pai, dizendo-se, Pai, perdoa-lhes. Pai, salva-lhes. Pai, cura-os. Pai, liberta-os. Pai, transforma-os. Pai, a cruz mostra o quanto Deus nos ama. Talvez tenha alguém aqui que não está sentindo esse amor de Deus queimar no seu coração. Vou pedir pro irmão José soltar um louvor lá. Essa música falou tanto comigo hoje à tarde. Enquanto estiver cantando essa canção, se você já tem a dimensão do amor de Deus, se você já se sente muito amado por Deus, comece a agradecer enquanto estiver tocando essa canção. Comece a dizer, obrigado Jesus, obrigado, obrigado. Se você ainda não se sente amado, se você ainda não sente esse amor derramando seu coração, peça para Ele agora, Senhor, eu quero sentir, eu não quero só conhecer. Porque a palavra, irmãos, é para revelar Deus a você e você entrar num outro nível de conhecimento. A palavra de Deus é a verdade que abre os nossos corações e nos leva a entender. Sabe, eu não quero que você tenha conhecimento, eu quero que você tenha experiência com Deus. Amém? Feche seus olhos, em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para Deus. Se você se sente, se você sente todo esse amor de Deus, comece a agradecer. Oh Espírito Santo. Oh Jesus maravilhoso. Dele, você é alcançado por essa largura, a profundidade do amor dele, ele vai até onde você está, não importa qual é a dificuldade, se ele for no inferno, ele vai onde você está agora, ele te ama, e ele não te ama apenas para você viver esse mundo, é para você ir para a eternidade com ele. Ele foi preparar lugar, o amor dele te leva para um lugar mais alto. Oh Espírito Santo de Deus, é o Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso nessa noite. Tem misericórdia, Deus, porque tem pessoas aqui, Senhor, que há tanto tempo se arrasta, tanto tempo sofre, tanto tempo está, ó Deus, se sentindo distante. Mostra para eles, Senhor, o quanto o Senhor ama. Espírito Santo, faz o coração agora, Senhor, acelerar, faz as mãos aquecerem, faz ele sentir o abraço do Pai agora. O abraço, faz ela sentir o abraço do Pai agora. Um Deus que te ama tanto, tanto, tanto. E nos deixou a sua cruz para nos lembrarmos do tamanho do seu amor. Toda vez que você tiver dúvida do amor de Jesus, olha para a cruz e lembra da largura, da altura e da profundidade do amor de Deus. Amém. Glória a Deus.